Eu não contava chegar tão longe, eu a cada dia que passava, eu já não questionava parar, né? A partir do momento em que eu me habituei ao cheiro da comida sem sentir fome, habituei-me a estar esses dias assim, bebia água, né? Bebia água com sal e com açúcar, não pensava mais em parar, pensava, isto vai ter que, agora vai ter que quebrar, porque eu não estou a pedir libertação incondicional, eu estou a pedir que se cumpra a lei. Que antes era impossível organizar, Daniel, porque tu tinhas duas ou três pessoas, nós aqui os três, juntávamos num sítio, os serviços de inteligência sabiam e a quarta pessoa que viesse já era informador, já era uma pessoa que vinha condicionar a reunião e a troca de ideias. E agora esses grupos estão-se a organizar sobretudo para discutir as autarquias. Isso são as sementes. Nós o que estávamos a fazer anteriormente era tentar dar socos nos canivetes, né, na ponta das facas, porque havia um muro muito grande diante de nós e nós não podíamos sequer respirar se não ultrapassarmos esse muro. Agora esse muro está a ser parcialmente demolido e as pessoas estão a respirar um bocadinho mais. A natureza daquele partido faz com que seja difícil ser ele como um todo a promover a mudança. Mesmo que o João Lourenço esteja imbuído de uma boa intenção, ele continua a fazer coisas que são contraditórias com o discurso e que põe as pessoas, sinceramente, sem saber bem como interpretar, né? Então, estamos em crise, mas ele aprova decretos que vão priorizar obras no Palácio Presidencial e a construção de um novo edifício para o Conselho de Ministros e o bairro dos Ministérios e o hospital para os dirigentes. São tudo coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Então, há decisões que estão a ser tomadas por ele que põem completamente em causa o discurso de somos um país novo, a justiça vai fazer o seu trabalho, nós precisamos dos investidores estrangeiros. Se tivesse atrás apenas dos que nós chamamos de cambomboritos, aqueles mais pequeninos, como começou, estava toda a sociedade a cair em cima. Nós não queremos esses, nós queremos os principais responsáveis. Quando se vai tocar na principal família, na família que tem a responsabilidade maior pela situação em que vive o país, vem-se com essa história da perseguição. Eu acho que a coisa que acontece de ruptura na minha vida será provavelmente o hip-hop, que me leva para perto da realidade do outro lado, aquele lado que eu não via, porque eu vivia entre o centro da cidade, fim de semana ia para o Mossul, depois voltava para o centro da cidade e raramente tinha necessidade de sair desse globo, era para ir para o aeroporto e apanhar o avião para vir de férias. E então havia um grande desconhecimento da minha parte do que era essa realidade, e acho que a música, essa música desses jovens que retratavam a realidade que eles tinham, tocou-me de uma forma que me fez tentar perceber melhor, lá está o meu papel nesse todo. Sente-se quando começa-se a tocar nas descobertas como agressão e imposição e violência e colonialismo, lá se está a criar umas tais posições extremadas. Eu acho que aqui esse debate devia ser muito mais presente. Lá acho que não é urgente ainda, não sinto essa urgência, acho que há coisas, pá, o estômago está a pedir mais, né? Nós não conseguimos ter acesso a livros ainda.
É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntarnãoofende. Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente.
Em março de 2011, o jovem rapper conhecido como Iconoclasta cantava o seu conhecido tema Kamikaze Angolano, onde José Eduardo dos Santos era atacado sem filtros. A expressão Kamikaze resumia bem o que Lulá Tibeirão, nome civil e cívico de Iconoclasta, se preparava para fazer naquela noite. Subitamente, referindo-se ao filho do presidente, presente na audiência, gritou: "Se Danilo está aí, vai dizer ao teu papá que não o queremos mais aqui. 32 anos, é muito." E não parou. Sentando o cantor icónico de Angola, Paulo Flores, entoou: "Explorador dos oprimidos", e o povo respondeu: "Fora." Depois foi dizendo nomes das figuras mais poderosas do MPLA, acabando em Zé Du. E a resposta do público foi sempre esta: "Fora." Quatro dias depois, aconteceria uma concentração contra o regime e era para ela que Luati mobilizava os jovens de Luanda. Numa tarja que exibiu no palco, podia-se ler: Tio Zé, tira o pé, o teu prazo expirou à bué. Filho de João Beirão, destacado quadro do MPLA que presidiu à Fundação José Eduardo dos Santos, Luati viria a transformar-se num símbolo da resistência angolana. Longe da luta pela independência da Guerra Civil, uma curta e jovem classe média urbana virava-se finalmente contra a cleptocracia do seu país, roubando aos seus dirigentes o direito de se reclamarem herdeiros dos movimentos de libertação. Contra o colonialismo interno, Luati gritava a canção de Paulo Flores: e os corrompidos fora, e o patife que desvia fora. Em 2015, Luati e mais 13 companheiros foram apanhados na mais sórdida das conspirações. Aprendiam, através da leitura, como combater ditadores. Como o poder colonial, os homens do MPLA temiam o que os livros podem fazer a jovens idealistas. No dia 20 de junho foram detidos. A acusação de preparação de atentado contra José Eduardo dos Santos era tão ridícula que só contribuía para o objetivo de Luati e dos seus companheiros: impedir que o mundo continuasse a ignorar, em troca do saco de riqueza angolana, a natureza ditatorial do regime. Na prisão, Luati completou 36 dias de greve de fome, não permitindo que a sua luta fosse esquecida. Em março de 2006, foram condenados a 5 anos e meio de prisão, mas, pouco meses depois, e perante a crescente pressão internacional, o regime libertou-os. Entretanto, José Eduardo dos Santos saiu da presidência e a sua poderosa família caiu em desgraça. Luati foi mantendo a esperança, suficiente para deixar de se referir ao regime angolano como uma ditadura. Suficiente para dar o benefício da dúvida a João Lourenço. Infelizmente, não há muitas coisas que me comovam. A coragem é seguramente uma delas. Por isso, quando Angola volta a ser notícia por causa do Luanda Leaks, é com enorme orgulho que hoje tenho aqui comigo Luati Beirão. Muito obrigado, Luati, por teres aceitado participar do meu podcast. É mesmo um grande orgulho ter-te aqui. Quando compuseste o Kamikaze angolano, quando disseste o que disseste naquele concerto em 2011, em todo o teu percurso posterior a isso, provocaste o regime angolano. Era esse o objetivo, provocar o regime.
Daniel, antes de mais, obrigado pelo convite. Sou grande fã teu também e por isso é que aceitei o convite, porque tenho estado a rejeitar a maior parte dos convites que me fazem para falar, sobretudo para a imprensa, porque é repetir e chover no molhado e também...
Vamos tentar ver se conseguimos não chover no molhado aqui hoje.
Não, sei que contigo há de ser diferente. Sim, aliás, eu compus esse tema em 2004 e filo com receio, por isso é que o chamei Kamikaze angolano e digo ao longo da música que é uma nota de despedida aos meus pais, porque filo com a noção do risco que estava a correr. Todos conhecíamos a natureza daquele regime, que simplesmente apagava as luzes das pessoas que tentassem contestá-lo. Filo porque a guarda presidencial tinha assassinado um rapaz em plena luz do dia, diante de centenas de testemunhas, porque estava a cantar um tema de um amigo meu, uma pessoa que me é muito querida, e aquilo tocou-me muito pessoalmente, porque ficou como se fosse uma música minha. Então, ao aperceber-me que a arte podia ser um cadafalso ou um caminho para a morte no meu país, eu fiz esse tema angustiado e regressei a Angola angustiado e depois cantei-o pela primeira vez ainda em 2005 ou 2006 num palco em Luanda angustiado, sempre pensando que alguma coisa me podia acontecer, mas sempre testando...
Tipo roleta russa, foste
sim, testando onde é que estavam os limites, exatamente, onde é que estão estes limites, até onde é que a gente pode realmente chegar. E quando chegou ali aquele momento de 2011, eu escolhi aquele tema especificamente para me pronunciar acerca da minha presença numa manifestação que tinha sido convocada por uma pessoa anónima. Eu inicialmente não iria participar nessa manifestação, mas foram justamente os posicionamentos oficiais e veiculados pela imprensa local de altos dirigentes do MPLA que me fez contrariar, ou seja, eles dizem que vão bater nas pessoas que se querem aparecer, então agora é que eu quero ir. Eu quero ir porque, sei lá, deve ser a minha natureza algo de, sei lá, de rebelde, posso dizer. E a partir daí, obviamente, que as coisas mudaram de tom. Era o novo limite que eu estava a testar, a nova, sempre estive a tatunear, como te expliquei até aqui, vamos ver se realmente batem, se realmente...
Eras politizado nessa altura, em 2004, consideravas-te uma pessoa politizada?
Não me considerava assim tanto, estava a começar a ser, a chamar-me mais atenção e a preocupar-me mais, porque comecei a perceber-me do meu papel, sobretudo se me mantivesse em silêncio, o meu papel para... prolongar, para perpetuar a injustiça no país. Portanto, eu sou um dos beneficiados do desequilíbrio social que foi gerado, que não foi uma coisa casual, que foi programado para ser assim. Sendo um dos beneficiários da injustiça, se eu simplesmente cruzo os braços e aceito que nasci no bom berço, a minha responsabilidade, tendo consciência dela, a minha responsabilidade aumenta.
Uhum.
E então eu comecei a questionar a minha posição social e comecei a questionar como é que eu tinha a possibilidade de estudar fora, como é que eu tinha a possibilidade de ter acesso às coisas que estavam fechadas, às portas que eram fechadas para a maior parte dos cidadãos do meu país. E então isso começou a despertar em mim essa consciência política e essa noção do eu no espaço comum. Portanto, em 2004 já estava mais ou menos a despertar, uhum. né? E tinha consciência que o principal entrave e o principal responsável pela situação no país tinha de ser...
Mas aquele vídeo, este vídeo que eu refiro na introdução, que foi quando o cantaste em 2011, portanto, já 7 anos depois de teres feito a
exatamente,
música...
Exatamente, exatamente.
Tu tinhas consciência que aquilo se podia tornar viral naquela altura? Porque aquele vídeo tornou-se viral naquela altura...
Eu tinha noção que podia...
Infelizmente o som não está muito bom.
Eu tinha noção que cantá-la daquela vez, já não era a primeira vez, como te disse, mas cantá-la daquela vez, naquele momento em que havia tanta tensão por causa dessa pretensa manifestação,
uhum.
e tanta mobilização, o MPLA gastou muito dinheiro para fazer uma contra-manifestação nacional, uhum. no dia 5, porque a manifestação foi convocada para 7 de março, o MPLA fez no dia 5, o nervosismo que existia, eu tinha noção que naquele momento a música cantada ao vivo e usada para apelar as pessoas a participarem haveria de ter um impacto diferente e havia de causar uma reação diferente. Não sei se contava com melhor ou pior, se calhar pior, porque eu temi naquele momento, eu tinha um friozinho na barriga, eu temi que não fosse sair dali.
Na realidade, tu só és detido 4 anos depois.
Não, não, no dia 7 de março nós somos...
Não, és detido, sim,
sim,
é verdade,
porque eu vou...
Só és preso, ou seja, só em 2015,
sim,
e depois
sim,
é que a coisa fica,
sim, claro, claro,
realmente
claro.
Mais dura.
Sim, porque entre 2011 e 2015 nós íamos em quase todas as manifestações, éramos levados para a esquadra, ou para longe...
Uma das vezes eu acho que... Foste tu, não é? Quando vinhas a Portugal e
a cocaína na roda,
e
sim.
Puseram-te cocaína. Eu escrevi sobre isso, sim. Por isso lembro. E eu, na altura, até não tinha muita informação sobre ti, portanto, yeah. Eras um rapper, não sabia muito mais do que isso.
Yeah.
E foi, aliás, nessa altura, quando te acusaram de teres cocaína na roda, felizmente a polícia portuguesa não deu qualquer crédito a isso, não é?
Exato. Nem a polícia, mas sobretudo o juiz,
sim,
porque
sim.
A polícia em 5 minutos, eles... Não, nós estamos habituados a lidar com histórias mais estrambólicas do que a tua todos os dias,
sim.
Tem pessoas que vêm aqui, mas está claro, fizemos uma pequena, foram ao computador e viram o meu historial, porque felizmente, ao contrário da maior parte dos meus compatriotas, até 2011, ao invés de lidar com a pressão fechando-me em concha, eu publicava tudo. Sempre que era agredido na rua, sempre que recebíamos ameaças de morte por SMS, a minha mãe, mandavam para os familiares, para os familiares serem proxies, né? Para nos pressionarem a nós. E eu tirava fotografias e publicava na internet. Então foi fácil para a Polícia Judiciária verificar que existia um percurso de perseguição. Eles disseram, nós acreditamos em ti, mas nós não podemos fazer nada, porque foi metido em marcha um processo,
uhum.
e nós temos que te levar ao nosso superior, e aí, em princípio, vais ter que responder diante do juiz amanhã. Passei a noite na Polícia Judiciária e no dia seguir o juiz, por sorte, ou outras coisas,
uhum.
pois libertou-me, né? Pôs-me em, como é que era aquela medida de coação, termo de identidade e residência. A escrivã que lá estava, disse, estou aqui há 20 anos, nunca vi, todos os dias eu vejo pessoas entrarem e saírem daqui, nunca vi ninguém sair com a quantidade que tu trazias, com essa ligeireza que tu estás aí para casa.
Sim. Trazias, que não trazias, né?
Sim, pronto, estava lá, porque assim que coisas lá, a roda de bicicleta, que era isso também que eles não deviam contar que fosse, né?
Sim.
A bagagem ser uma roda de bicicleta, eu simplesmente toquei nela e senti logo o volume lá dentro.
Que foi a polícia, as pessoas não acompanharam essa história, foi a polícia angolana que te pôs...
Sim,
sim,
e foi a polícia angolana que ligou...
Sim, a avisar,
que aí um passageiro com cocaína na bagagem. Enfim, felizmente para mim tudo mal feito, mas para o país é vergonhoso que nem se consiga tramar um simples cidadão, né?
Pois, nem nisso o Estado é organizado. Felizmente para vocês não é muito organizado, sim. Mas... Quando estás preso e entras em greve de fome, o objetivo da greve de fome era interno ou externo?
Eu nunca penso... Eu não desenvolvo uma estratégia de... Eu, se fizer isto, vai ter um impacto incrível internacional. Eu penso em tornar firme a minha posição, independentemente da consequência que ela possa ter. Para ser sincero, eu nunca pensei que eles fossem deixar passar o sétimo dia.
pensei que eles fossem a perceber. Primeiro, achei bom, na arrogância, na pedância deles, vão pensar que eu vou fraquejar e que não me aguento.
Poderia, e poderias fraquejar, não é?
Claro que podia.
Não tinhas uma experiência, as pessoas não costumam ter experiência em greve de fome. Há pessoas.
Mas eles partiram do princípio que isso ia acontecer. Sim. Eu pensei, bom, se calhar a partir do sétimo dia começam a levar mais a sério. E a partir do sétimo dia teve lá um médico, conversou comigo durante uns 20 minutos, fizeram-me andar 100 km de cima para baixo, meteram-me no carro para ir para o hospital prisão, depois a ordem mudou, voltei de novo lá para a prisão onde eu estava em Calombloca, que é 100 km de Luanda. Pronto, num estado já de alguma fraqueza, né? Porque, bom, 7 dias sem comer, é a primeira vez que eu fiz isso, espero que seja a última.
Uhum.
E só o 12º dia que eles voltaram lá, o 19º dia, já não sei, 19º se calhar, voltaram lá e já tinha a coisa transbordado, porque acho que só a partir de uma certa altura é que aquilo começou a fazer escândalo internacional. Não tenho noção porque não tinha acesso às notícias, né? Eu estava lá dentro, mas acho que só a partir de uma certa altura é que aquilo começou a fazer escândalo internacional. E a partir daí, pronto, eles perderam o controle da situação. Mais uma vez, a estupidez da má gestão interna fez com que a coisa se tornasse global. Eu não contava chegar tão longe. Eu a cada dia que passava... Eu já não questionava parar, né? A partir do momento em que eu me habituei ao cheiro da comida sem sentir fome, habituei-me a estar esses dias assim, bebia água, né? Bebia água com sal e com açúcar. Não pensava mais em parar. Pensava, agora vai ter que quebrar, porque eu não estou a pedir libertação incondicional. Eu estou a pedir que se cumpra a lei. A lei não fomos nós que votámos. Os deputados que estão na Assembleia são a esmagadora maioria do MPLA. Portanto, foi o MPLA que fez esta lei passar. Portanto, eles que cumpram a lei que eles fizeram aprovar. E a lei dizia simplesmente que o nosso prazo de expiração preventiva tinha esgotado. Era uma coisa muito simples. Se eu tivesse a pedir que se o José Eduardo saísse do poder, se calhar a reivindicação era um pouco mais... maluca, né? Um pouco mais difícil de eu vencer esse braço de ferro, mas era uma coisa super singela. Eu disse, ou vocês cumprem a lei, ou vocês me convencem que eu estou a interpretá-la mal, é só isso.
Mas o impacto internacional tem bastante importância.
Claro que tem, claro que tem.
E em Portugal, nós não temos, como é óbvio, não temos muita consciência se o que acontece em Portugal tem peso ou não tem peso em Angola, ou seja, se Há uma vantagem seguramente que tem. Em Portugal fala-se bastante de Angola, em português, na comunicação social portuguesa, há pluralismo de informação, portanto imagino que tem a comunicação impacto. Social portuguesa é uma fonte, sobretudo hoje com a internet, para muita gente em Angola, sobre Angola. Não sei se é
tem
assim
impacto,
ou não.
Tem impacto, claro que sim, claro que tem impacto e claro que faz reagir, aliás... Devias acompanhar os editoriais do Jornal de Angola.
Acompanhava assim porque eu sou...
É citado várias vezes.
Era uma situação frequente, nunca percebi exatamente a fixação. Mas
os editoriais do Jornal de Angola, que pronto, aquilo era conduzido politicamente, eram ordens que vinham de cima, os editoriais às vezes até vinham já meio preparados, apesar de nós termos lá aquele José Ribeiro, né, que não precisava de muita instrução, ele próprio já está formatado para aquilo. E eram barómetros suficientes para entender até que ponto qualquer pronunciamento que viesse de Portugal, não reagindo da mesma forma se viesse de França, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, mas vindo de Portugal, sim, provocava justamente por se falar português, por chegar a mais pessoas, por causa da história.
Ponto, claro, pois. E porque é fácil fazer o discurso dos colonos,
exatamente.
A gente já lá irá mais no fim da nossa conversa. O vosso exemplo despertou mais gente em Angola, o vosso dos 14 que foram, que foram presos. Isto contou para alguma coisa para a mudança ou ela resultou apenas da crise económica, para a mudança que assistimos recentemente?
Olha, só uma pequena correção, éramos 15 primeiro, depois as outras duas que estavam em liberdade mas também eram acusadas, por isso é que chamava o processo, era o 15 mais 2, mas éramos
razão,
15.
Razão,
15,
não eram 14, filho. 14 eram sem ti e depois houve mais dois presos separadamente.
É assim, eu não gosto muito de fazer essa análise, eu próprio acho que isso eu devo deixar a observadores, a historiadores, a pessoas que com mais propriedade possam fazer essa observação e essa leitura. Eu não sinto-me desconfortável na posição de ter que analisar o meu próprio papel ou o nosso papel enquanto atores cívicos provocando a mudança. Acredito, seria também falsa modéstia negar que não jogou um papel. Eu não sei que tipo, qual a proporção em relação a todos os outros elementos que se conjugaram, né? A crise, tudo o resto, a crise que vem com a queda do preço do petróleo, E os processos começaram a aparecer nos Estados Unidos contra o então vice-presidente, que não pôde entrar nos Estados Unidos. Essas coisas, esses escândalos começaram a vir ao de cima e que terão-se conjugado também com a nossa ação naquele momento e a reação do governo, e o facto da notícia, do nosso processo, no nosso caso, nunca ter deixado de fazer notícia, que também era isso que eles estavam à espera, né? Depois de um tempo as pessoas acalmarem, esquecerem o assunto e nós continuarmos lá a apodrecer. Eu quero acreditar que fomos um tijolo nessa construção, agora se calhar um pouco mais de um tijolo, mas eu não estou em posição, e acho que seria um pouco de vaidade da minha parte dizer que sim, tivemos um papel incrível e inegável e incontornável, mas... Para mim o importante é ter estado ativo nessa altura e ter defendido as minhas convicções e ter ido até o fim com elas e termos tido resultados que pronto, acabou por desistir, acabou por ficar desgastada a imagem do presidente e ele acabou por desistir de continuar, que ele tinha mais um mandato, se quisesse.
O vosso movimento não estava ligado a partidos políticos. Ele deixou sementes na sociedade civil em Luanda, ou seja, está a acontecer alguma coisa de novo em Angola. Agora não estou a dizer por causa de vocês, ou seja, desde então,
sim,
que estas coisas depois funcionam ou não de forma como multiplicador, aconteceu qualquer coisa na sociedade civil angolana, ou pelo menos numa parte da sociedade civil angolana, por ter havido um movimento que não estava ligado nem à UNITA nem a qualquer outra organização de contestação ao poder. Através de patreon.com/perguntar-não-ofende pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
Há coisas interessantes a acontecerem agora em Angola, mas são menos visíveis porque são, se calhar, provocam menos choque e provocam menos reação do Estado, porque há mais espaço. Antes a gente se juntasse...
Está a acontecer o quê? Está a haver manifestações?
Não, mas para além das manifestações, as manifestações começaram a ser quase semanais. Sim. Então deixaram de ser notícias, sobretudo quando não há violência por parte da polícia. E às vezes os próprios manifestantes tentando testar até onde é que vai esta nova paciência da polícia. Nem sempre é pacífico, às vezes, aliás, nós fomos levados de novo no outro dia, quando queríamos fazer a frente da Assembleia. Mas quando não acontece, quando não há repressão policial, às vezes os próprios manifestantes testam qual é, provocam um bocadinho, despejam ali uns contentores, metem fogo nos contentores para ver qual vai ser a reação, e realmente, bom, não, acho que é incomparável. E todas as semanas, desde 2017, quase todos os fins de semana, não só em Luanda, isso é um sinal positivo, porque Luanda concentra tudo, né? Inclusive a ação cívica, mas aquilo começou desde que o João Lourenço chegou ao poder, há mais pessoas noutras províncias, sempre grupinhos pequeninos, a fazerem uso dos seus direitos constitucionais. Isso é importante. Agora, lá em Luanda, deixou de ser-se exclusivamente a manifestação. E está-se a fazer coisas que são deviam ser super normais, deviam ser encorajadas desde sempre, porque...
Por exemplo...
Há grupos que se organizam. Sim. É que antes era impossível organizar-se, Daniel, porque tu tinhas duas ou três pessoas, nós aqui os três, juntávamos num sítio, os serviços de inteligência sabiam e a quarta pessoa que viesse já era infiltrado, sim, já era informador, já era uma pessoa que vinha condicionar a reunião e a troca de ideias. Então ninguém podia fazer qualquer coisa que saísse do controle da fiscalização, da monitoria dos serviços secretos e da pressão que eles depois faziam às famílias. E agora esses grupos estão-se a organizar sobretudo para discutir as autarquias, que aparentemente...
Que não são eleitas, não é?
Que ainda não existem, que eram para começar implementadas este ano, não parece que vá acontecer, porque o pacote legislativo ainda nem sequer foi aprovado, e que depois querem fazer aquilo numa modalidade, enfim... imitando o pior exemplo possível, porque nós gostamos de ser atípicos e nós vamos copiar logo Moçambique, onde justamente as consequências desse atipismo são visíveis, né, com os conflitos que existem lá, os conflitos internos, e fazer uma portanto, copiar esse modelo para fazer autarquias de forma gradual, ou seja, algumas autarquias primeiro, depois sei lá, daqui a quanto tempo uns outros quantos municípios, e até chegar aos 164 ninguém sabe bem quanto tempo pode levar, é para ir fazendo. E o que estes grupos estão a contestar e começam a se organizar, sobretudo nas periferias, eles todas as semanas, seja num espaço fechado, num recinto que lhes seja cedido, que antes não acontecia, que agora está a acontecer, inclusive espaços públicos, digo escolas
Espaços do Estado.
Centros de cultura, espaços do Estado, que antes eram simplesmente dados à juventude do MPLA, Então, estes jovens que são contestatários e que contestam o exercício do poder também estão a ter acesso a esses espaços. Não sempre, não a todos, mas se não forem nisso, eles não se fazem de rugados. Vão para baixo de uma árvore, juntam as pessoas da comunidade e conversam sobre isso e tentam incutir na cabeça das pessoas a importância das autarquias e como as leis funcionam e como cada um deve se comportar mediante o poder autárquico e o poder que cada um pode ter de se candidatar também e de ser o representante da comunidade. Eu acho isso... Não é tão visível porque, pronto, não causa notícia internacional.
Mas até é mais importante, não é?
Eu acho mais importante. Isso é grassroots. Isso é aquela coisa que vai deixando... Isso são as sementes. Nós o que estávamos a fazer anteriormente era tentar dar socos nos canivetes, né, na ponta das facas. Porque havia um muro muito grande diante de nós e nós não podíamos sequer respirar se não ultrapassássemos esse muro. Agora esse muro está a ser parcialmente demolido. E as pessoas estão a respirar um bocadinho mais e começam a perceber a necessidade de se organizarem dessa forma. Mais grassroots. Nós estamos muito atrasados em relação a qualquer país, até com a Guiné-Bissau, se a gente quisesse comparar a nível de organização de bases da sociedade civil. E continua a haver uma mentalidade, infelizmente, que é um dos nossos trabalhos também, é inverter isso, uma mentalidade de que só se vai a algum sítio se tiver o apoio de algum partido político.
Tu achas que há alguma alternativa política ao MPLA?
Eu acho que, sobretudo, uma democracia precisa de alternância. Eu olho para os partidos da oposição e eu não vejo que eles venham trazer uma grande diferença na forma de fazer política. E reconheço dentro de cada um desses grupos pessoas com muito valor, com boas intenções, mas o grupo como um todo é algo nebuloso e não parece ser capaz de promover a mudança para a modernidade.
O que é que aconteceu à UNITA?
Bom, a UNITA continua a ser o maior partido da oposição, né? O partido mais... o pretendente mais provável de provocar alternância. Mas o que aconteceu... Enfim, estas sucessivas eleições, eles acabam por aceitar as fraudes que eles próprios denunciam, acabam por ir sentar e legitimar a fraude estando ocupando os seus lugares na Assembleia, portanto, perdem a capacidade de resistir à imposição do MPLA e isso também enfraquece...
E sendo assim, tu acreditas que o MPLA pode ser o MPLA a liderar a mudança? Acreditas que tem dentro de si, a gente já fala um bocadinho do João Lourenço, mas acreditas que tem dentro de si a possibilidade de ser ela a liderar uma mudança?
Se calhar para começar alguma coisa, né? Eu não acreditava, a minha resposta há 2 anos teria sido impossível. Se calhar para lançar, começar o movimento de mudança, mas promover uma mudança real, tenho sérias dúvidas, não acredito.
Portanto, se eu bem percebo, o que começa a nascer em Angola é uma coisa como uma sociedade civil não organizada politicamente. Mas ela não é, tu disseste que começa a acontecer fora de Luanda, mas ela não é ainda, se tu reparares, mesmo na contestação inicial de 2011, nessa fase, muitas das figuras que fizeram frente ao regime eram jovens da elite de Luanda, muitos deles até, como tu, filhos de pessoas próximas do regime. Isso diz-te que não há propriamente um movimento popular em Angola.
Eu não
é?
Diria, não havia assim tantas figuras como isso, não? Tantas figuras da elite a contestarem o poder.
Mas havia algumas, pelo menos.
Muito poucas, novo. Daniel. Olha, essas pessoas começaram a aparecer mais justamente depois da nossa
Quando
prisão.
Quando eu estou a elite, estou a falar de pessoas como tu, não é?
Sim, portanto, mas sim. Não havia. As pessoas, por mais que elas apoiassem, por mais que elas concordassem com isso, o receio de se pronunciarem publicamente, de se virarem contra os seus, de sofrerem as consequências que todos conhecemos naquela cidade e que eles viam acontecer comigo, era tanto que eu não me lembro assim de mais 2 ou 3 pessoas da elite que se tomassem posições concretas, e digo de famílias que venham do poder.
Sim, sim, sim.
Né? Não estou a falar de famílias que vêm de partidos da oposição. Estou a falar de famílias que emanam do coração do poder político. Estas pessoas começaram a aparecer mais depois da nossa detenção, e sobretudo na fase da greve de fome, em que participavam em vigílias, filhas e filhas de generais e de pessoas altamente proeminentes dentro do regime. Mas eu concordo contigo e acho que isto até foi propositado. Os nossos movimentos, podemos dizer assim, não eram organizados, mas propositadamente. Porque aquele regime está habituado a lidar com grupos com lideranças.
Uhum.
eles vão às lideranças e tentam dois, três métodos, né? Primeiro tentam corromper, se não funciona vão com a intimidação e depois com a eliminação. E isso foi algo que causou muita confusão. Eles tentarem, identificam os líderes, perguntam quem são, ninguém se identifica como tal, depois eles próprios identificam as pessoas e prendem essas pessoas ou põem,
a dada altura, mesmo que simbolicamente tu eras o líder, no sentido simbólico eras aquele que
se
era,
calhar a figura mais falada, mais reconhecida, porque
eras filho de alguém do,
exatamente,
do próximo,
pronto,
do regime,
pelas várias razões que foram.
Achas que por vires de onde vens que terias sobrevivido se não tivesses vindo de onde vens? Ou seja, achas que de alguma forma,
olha,
seres filho de quem és, por seres, isso te protegeu de alguma maneira do que te poderia ter acontecido?
Eu não tenho dúvida que me protegeu também, mas quando eu vejo os meus companheiros, que não são filhos de ninguém, que são, que vivem nos bairros periféricos, na pior das desgraças, sem luz, sem água, e a nenhum deles sucedeu também,
sim,
pior, eu penso, não é só isso, há de ser também, e o facto de estarmos misturados, se calhar eu sou protegido por essas coisas que citaste, e por inerência eles acabam por ser protegidos por causa da minha presença, né? Mas a verdade é que não houve nenhum deles, daquelas pessoas com quem eu me dava e com quem eu ia às ruas e com quem, de certa forma, bom, contestávamos o poder, não houve baixas maiores, portanto, tirando o Caçulo e o Camulingo, mas não eram pessoas que nos eram próximas. Eu só os conheci a partir do momento em que eles desapareceram.
Uhum.
E acho que esses dois rapazes foram uma tentativa de nos enviar um sinal.
Uhum.
Estes desapareceram, os próximos podem ser vocês.
Uhum. Yeah. Tu, deixa-me fazer uma pergunta, se calhar é mais difícil de responder. Porquê é que achas que os homens que lutaram na mata, que correram riscos de vida pela independência, se tornaram tão parecidos com os seus inimigos? Isto aconteceu em quase todos os países africanos, por isso é que esta pergunta se calhar é mais difícil. Porquê é que o Zeca Afonso cantava que da mata saiu um homem novo do MPLA. E no entanto,
um homem novo.
É o homem mais velho que existe. Porquê é que achas que isto aconteceu nos países africanos? Que as elites que libertaram os dirigentes que estiveram na mata, que correram riscos, que não eram os privilegiados, que lutaram pela independência dos países e depois se transformaram?
Mais uma vez, assim, obviamente que eu vou... Estamos aqui a conjeturar, né? Eu acho que desde a raiz, boa parte deles não era movido por uma intenção pura. Existiam aqueles que tinham os ideais e que desenharam as políticas.
Amílcar Cabral, por exemplo, para mim é sempre um bom exemplo.
Eu acredito que o Lúcio Lara tinha ideias bem firmes e sonhava com uma Angola diferente. Uhum. E acredito que outras pessoas, mesmo dentro do MPLA, tivessem esse sonho. Alguns deles acabaram por se matar quando viram que o sonho estava a ser desvirtuado. Entre eles o Dilolo, que era, se não tenho erro, ministro da Economia, das Finanças. Muito rapidamente começaram-se a perceber que os outros que lá estavam, que eram meros aproveitadores que só queriam chegar ao poder. Portanto, acho que logo na raiz já era subjacente um interesse simplesmente de ser substituir o poder que lá estava. Os outros acabaram por ser engolidos e afastados. Quem não estava na lógica do dominante era encostado para canto. O próprio Lúcio Lara uma vez chorou na Assembleia quando se estava a discutir que tipo de carros é que os deputados iam ter. Então, não sei se isso vem de trás ou se depois também muitos deles acharam que tinham legitimidade, que eles lutaram para a independência do país e, portanto, eles podiam ter acesso a tudo, nada lhes devia ser vetado, eles podiam e deviam viver acima da lei, que a lei era para os outros cumprirem. Aliás, isso da lei para os outros cumprirem é mais ou menos global, né? Então, não sei, acho que essas duas coisas combinadas, ao facto de muitos deles não virem com uma atitude sincera, não quererem uma independência simplesmente por ideologia, mas por quererem substituir quem lá estava, e depois esse fator que vem a seguir, que é o fator da legitimidade de terem lutado, terem defendido o país com armas na mão, independentemente dos estudos que tivessem, porque nós tivemos ministros com quarta classe, pessoas que em vez de encomendarem 100 toneladas achavam que faltavam zeros, isto não pode ser tão pouco, vamos aumentar zeros, e pronto, acho que é esta combinação perigosa e explosiva que fez aquilo que nós temos hoje, né?
Dizias antes de João Lourenço que Angola era uma ditadura. Recentemente ouvi-te dizer que não te sentias confortável com essa designação? Tu já falaste da maior liberdade, mas de resto mudou assim tanto?
Assim, não mudou assim tanto, lá está, continuamos a ter o MPLA no poder, continuamos a ter pessoas que se habituaram a ser hegemónicas e a impor a sua vontade, a impor a sua visão, desrespeitar os princípios de qualquer democracia, né? Separação de poderes. O que há se calhar neste momento é a compreensão que eles têm que se adaptar, a tentativa de se adaptarem, por alguns mais genuínas que outras. Alguns estão a se adaptar porque a ordem que emana de cima é essa, então têm que trocar o casaco, como antes eram comunistas e baniram a religião, mas assim que isso se liberou, puseram os seus crucifixos ao peito. Então há esses vira-casacas que são muitos e que estão lá e continuam ao redor dele.
Em todos os países, não é?
Pronto, é global, mais uma coisa que é global. Mas a natureza daquele partido faz com que seja difícil ser ele como um todo a promover a mudança, mesmo que o João Lourenço esteja imbuído de uma boa intenção.
E achas que está?
Continuo na dúvida, porque ele dá uma no prego, uma na ferradura.
Ainda lhes dás o benefício da dúvida.
Continua a dar. Ele continua a fazer coisas que são contraditórias com o discurso e que põe as pessoas, sinceramente, sem saber bem como interpretar, né? Então, estamos em crise, mas ele aprova decretos que vão priorizar obras no Palácio Presidencial e a construção de um novo edifício para o Conselho de Ministros e o bairro dos Ministérios e o hospital para os dirigentes. São tudo coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Então, há decisões que estão a ser tomadas por ele que põem completamente em causa o discurso de somos um país novo, a justiça vai fazer o seu trabalho, nós precisamos dos investidores estrangeiros. Aliás, ele gasta 5 milhões, de acordo com Carlos Rosado Carvalho, cerca de 5 milhões de dólares a cada deslocação ao estrangeiro que faz, porque vai com comitivas de não sei quantas pessoas, ficam em hotéis de 5 estrelas, e está a voltar com mão cheia de nada, porque os investidores estrangeiros não são idiotas e não vão se fiar em discurso, eles querem ver as coisas a acontecer. Né? E as coisas ainda não estão a acontecer e vão levar tempo para acontecer, porque no domínio do social, para convenceres que a justiça está a funcionar, não é prender um ministro, não é condenar um ministro, vai levar tempo até haver a credibilização do sistema de justiça, sobretudo quando são os mesmos juízes. O procurador que lá está, o procurador-geral que esteve aqui recentemente, era o vice-procurador na nossa altura. Até 2017, ele era o vice-procurador, ele simplesmente subiu. Portanto,
a gente já vai falar da justiça por causa da Isabel dos Santos. Mas há bocado estavas a falar da maior liberdade, as pessoas reúnem-se, organizam-se, etc. E liberdade de imprensa?
Sim, então, é assim, nós antes tínhamos aqueles, José Eduardo cultivou aqueles jornais que ele chamava de pasquins, que sempre falaram, sempre criticaram e sempre acusaram e sempre fizeram, de facto, um jornalismo também um pouco medíocre, né? Só baseado na acusação gratuita. E eles existem, estão aí. Com mais ou menos dificuldade, eles sempre existiram. Se calhar a forma de medir se existe maior ou menor liberdade de imprensa era pela imprensa pública, né? E pela aquela que é privada, mas que pertencia aos grandes grupos, né? A TV Zimbo pertence à Mídia Nova, que é do Copelipa, do Dino, do Manoel Vicente.
Sempre os mesmos.
Os mesmos de sempre. Bom, verdade seja dita, eles começam a falar, a expor um pouco mais os problemas de uma forma mais aberta. Antes havia uma ocultação.
Tu sentes que os angolanos estão mais exigentes desse ponto de vista?
Os angolanos falam muito mais do que antes. Falam muito mais. Aliás, as pessoas que gostam muito, mas a liberdade e a libertinagem, assim, aquilo, houve uma tampa da panela de pressão que foi tirada de repente. Então as pessoas que nunca diziam nada agora estão a dizer tudo mais alguma coisa e em termos pouco... vamos lá, com pouco civismo, se quisermos, mas eu tenho que se perceber... Né? Porquê que de repente as pessoas pronto, é por causa disso que as pessoas também estão...
Sérgio Godinho dizia que só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Pronto,
exatamente, e parece que há essa urgência, então essa urgência faz com que existam alguns excessos, mas eu acho que é normal e parece-me que está a ser... estão a lidar bem com isso, porque não sinto e não ouvi ninguém ainda queixar-se que não pode falar ou que quando falou perdeu isso ou foi ameaçado daquilo. Houve um ou outro sinal de retrocesso. Lembro-me quando uma senhora a quem o João Lourenço se dirigiu diretamente dizendo que não gostou do pronunciamento dela na televisão, tipo, já, Presidente da República a comentar uma opinião de uma empresária na televisão. Essa senhora depois foi convidada de novo por jornalistas que achavam que já não tinham que pedir à direção e que podiam gerir o seu programa como quisessem, e quando estava no ar receberam um telefonema para tirarem a senhora e eles recusaram-se tirar a senhora, então o programa foi abaixo e tiveram uma hora e meia a dar publicidade. Bom, quem ganhou foi os bancos e as empresas que
tiveram publicidade,
que tiveram publicidade gratuita. Mas pronto, são sinais que mostram que ainda não, as coisas não se desamarraram bem. Uhum. E vão levar algum tempo, porque são, lá está, são as mesmas pessoas, elas estão formatadas daquela forma, elas nunca sabem se vai agradar ou desagradar, então preferem por contenção não se darem tanta liberdade. Mas dizer que é a mesma coisa seria injusto.
Mas achas que poderias, por exemplo, fazer a mesma música... A música...
Vou falar de João Lourenço?
Do kamikaze angolano a falar de João
já,
Lourenço.
E já não seria um kamikaze.
Sim.
E tem músicas a serem agora a falar de João Lourenço. Uhum. Tem pessoas a fazerem músicas. Agora sai a notícia da Isabel. Agora o pessoal está mais reativo e o angolano é de muito bom humor. Começou-se com os memes, mas agora os artistas também já estão... Sai uma notícia, fazem uma música. Tem o Nice e Zulu lançaram um disco recentemente e tem uma música satírica em que metem José Eduardo e João Lourenço a conversar. E não deixam de criticar um e outro. Portanto, essa noção de espaço não é minha só. As outras pessoas que estão a usá-lo e aproveitar essas pertenças aberturas, e têm que ser aproveitadas, começam a ser bastantes. E isso é importante. Eu acho que dá um sinal de um caminho diferente.
Vamos falar de Isabel dos Santos. O que está a acontecer a Isabel dos Santos resulta de alguma mudança real ou é só a substituição de uma elite por outra?
É uma boa questão e para a qual ainda não há uma resposta conclusiva, né? A verdade é que o João Lourenço, vamos lá agora, vamos tirar o João Lourenço, vamos pôr a justiça angolana, né? Que ele diz que desamarrou e que agora está com as mãos livres para fazer o que quer. Nós não sentimos que seja bem verdade ainda, mas vamos falar da justiça angolana. Se tivesse atrás apenas dos que nós chamamos de cambomboritos, aqueles mais pequeninos, como começou, estava toda a sociedade a cair em cima. Nós não queremos esses, nós queremos os principais responsáveis. Quando se vai tocar na principal família, na família que tem a responsabilidade maior pela situação em que vive o país, vem-se com essa história da perseguição.
E tu achas que não há argumentos para dizer, a Isabel dos Santos não tem razão nenhuma em dizer que há perseguição política?
Ela até pode ter alguns argumentos para dizer que
há perseguição. A verdade é que a família, antes disto acontecer, a família dela caiu em desgraça primeiro, não é? Ou seja, a ordem dos fatores não foi, ela foi apanhada e caiu em desgraça. Não? Uhum. Eles caíram em desgraça e ela foi apanhada.
Certo. Mas o que eu digo é, vai-se começar por algum sítio. E vai-se começar por onde? Começa-se pelos pequenos ou começa-se pelos principais? Qual é o sinal mais forte que se pode dar para quem lá está agora? Aqueles que ainda acham que só estamos a substituir elites.
Manuel Vicente.
Sim.
É porque o Manuel Vicente é amigo do Presidente, ao contrário de Isabel dos Santos.
O Manuel Vicente está a ser claramente protegido. Isso podemos concordar, está a ser claramente protegido.
Tu acompanhaste a história, o diferente com Portugal.
Sim.
E era evidente o empenhamento político de João Lourenço
inegável.
Em proteger o Manuel Vicente.
É inegável, mas o Manuel Vicente é mais importante que o José Eduardo Santos e que a sua prova.
Hoje em dia não é. É próximo do Presidente, pelo menos é mais importante para o Presidente.
Ok, pronto. É assim, o argumento, eu nem sei quanto colhe este argumento da imunidade, porque as imunidades podem ser levantadas de acordo com o crime do qual ele é acusado é anterior ao exercício dele de vice-presidente, né? Isto é a leitura dentro dos marcos da legalidade, o que quisermos. Se eu não sou um homem político, nem quero ser, mas não posso deixar de tentar fazer esta leitura. O que me parece é que existe uma razão para proteger Manuel Vicente. Manuel Vicente foi a galinha dos ovos de ouro enquanto esteve na Sonangol. Ele é que fez a distribuição da riqueza. A Sonangol é pura e simplesmente a empresa que faz dinheiro em Angola,
uhum.
né? que contribui para o nosso...
É o centro do poder em Angola.
É o nosso produto interno bruto, sai dali. E portanto, ele tem toda a informação de a quem deu o quê. Eu quero, ou pelo menos estive até aqui a tentar acreditar.
Claro, a burrice das Isabel dos Santos é que deu demasiado a ela própria e pouco aos outros.
E uma das burrices foi meter-se no mundo das empresas públicas, né? Porque enquanto estava com as empresas privadas, algumas das coisas que podem ser consideradas tráfico de influência estariam ali na margem do que pode ser considerado Sim. crime ou não, mas a partir do momento em que ela faz essas transferências de dinheiro público para empresas dela, sem uma justificação, porque aqui a gente vê aquelas faturas que dizem serviços de consultoria,
sim, sim.
180 mil euros, faz favor. Mas pronto, o Manuel Vicente é um caso e nós vamos ter que continuar a bater nesta tecla para pôr em causa e para pôr à prova o discurso da liberdade e da isenção da justiça. E a defesa deles neste momento tem sido qual? Ele está sob o manto da imunidade que a Constituição lhe garante até 2022. Vamos ver. Até lá, assim, eu não quero tomar essa posição tão firme de é apenas uma perseguição. Não concordo que seja apenas isso, mas também não descarto que existe uma parte disso. Acho que existe
achas
também.
Achas que seria melhor prender os corruptos ou conseguir a restituição de parte do dinheiro que roubaram?
Repara só uma coisa, Daniel. Nós, sociedade civil, contestamos muito uma lei que foi expressa à vontade de João Lourenço e que foi aprovada em Parlamento. Uma lei que dava 6 meses de período de graça a qualquer ladrão que quisesse repatriar os fundos.
Imagino só os ladrões, ou seja, se alguém roubar um supermercado,
sem saber, sem questionar a origem desse dinheiro,
sim.
podia trazer 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 bilhões, o que fosse, que não podia não ser necessariamente de fundos públicos, podia ser de tráfico de droga.
Uhum.
Eles não vão questionar. Um Estado que passa uma lei dessas é um Estado que está a promover a lavagem de dinheiro.
Uhum.
Né? E eles não aproveitaram. Eles tiveram 6 meses para trazer o dinheiro, ficar para eles, ninguém saber quem eram, quanto tinham trazido.
Ganância é?
A ganância, e eu acho
que... Uma sensação de impunidade, acharem que não lhes vai acontecer nada.
E as duas coisas que citaste, e acho que mais uma. Acho que eles sabem o sistema que criaram em Angola e eles não confiam no próprio sistema. Ou seja, eles iam pensar, se calhar eu trago isso, ele diz agora que não me vai mexer no dinheiro, mas uma vez que o dinheiro estiver lá, ele arranja-me uma desculpa para me tirar o dinheiro.
Uhum.
Então essa incerteza na palavra dada, na validade daquela lei.
Tu ouviste aquela a mensagem da Tchizé à irmã, aquela que ocorreu? Aquilo não é um bom retrato da elite angolana. As pessoas que não ouviram, aquilo tem quase graça, não é? Porque ela explica à irmã, para todos nós, em vez de telefonar, não sei porque resolveu partilhar connosco, para ela dar, já não me lembro quando é que ela dizia para ela dar,
não,
75
dizia,
milhões.
Ela dizia para dar o que o Estado pedia.
75 milhões, para dar 75 milhões.
Não, o Estado quer dar, mesmo não, que seja lícito, vá, constrói um hospital
privado. Sim. A parte que eu achei grata é ajuda a Angola e constrói um hospital privado, porque a população angolana está muito necessitada de um hospital privado.
Esses áudios da Tchizé são...
Mas é um bom retrato da elite angolana.
São muito ilustrativas da desconexão completa que eles têm com a realidade. Eles viveram dentro de uma bolha que durante anos... Aquilo nem sequer teve o alfinete.
Porquê é que tu não ficaste nessa bolha? Porquê é que não és dessa bolha?
Olha, eu acho que parte disso, parte dessa resposta...
Nasceste no mesmo berço.
Dei-me com eles todos, andamos juntos na escola. Eu fui colega da filha do... Colega não de turma, mas éramos amigos, da filha do Copelipa, e se calhar de outros, mas dei-me com os outros filhos dele que não andavam na escola. Enfim, a gente era um grupo pequenino de pessoas que pertencia a essa elite. E houve uns anos, entre os meus 14 e os meus 17, em que eu estava naturalmente a gravitar para aí. Eu acho que a coisa que acontece de ruptura na minha vida será provavelmente o hip-hop, que me leva para perto da realidade do outro lado, aquele lado que eu não via, porque eu vivia entre o centro da cidade, fim de semana ia para o Mussul, depois voltava para o centro da cidade e raramente tinha necessidade de sair desse globo, era para ir para o aeroporto e apanhar o avião para vir de férias. E então havia um grande desconhecimento da minha parte do que era essa realidade, e acho que a música, essa música desses jovens que retratavam a realidade que eles tinham, tocou-me de uma forma que me fez tentar perceber melhor, lá está, o meu papel nesse todo, nesse universo, nessa bolha para a qual estava a ir. Portanto, recusei-me a continuar a caminhar para lá, mantive-me assim, digamos, num posto intermédio.
Num limbo,
não é? Sim, e obviamente que depois distanciei-me porque percebi-me que aquilo não era o sítio para estar. E preferia mais, e se calhar também com aquela consciência que tu disse, a partir do momento em que ganhamos a noção de que somos privilegiados, o senso de responsabilidade aumenta, e achei que seria o meu lugar, seria estar ali mais perto daqueles que querem uma cidade mais equilibrada e mais justa. E a minha música começou a refletir muito isso, então acho que boa parte da resposta reside aí.
Mas não és tratado como, nesse meio em que te moves hoje, não és também um outsider? Alguém que vem de uma realidade muito diferente?
Sim, também. Também sou.
E nunca te atiram à cara que és um menino privilegiado.
Algumas vezes. Mas acho que o facto de eu próprio assumir e antecipo-me, estás a ver, e não me faz assim grande confusão. Eu entendo que existe a mágoa, que existe o ressentimento, e que assim que surja uma incompatibilidade, essa me seja tirado isso à cara, né? De uma vez ou outra. Portanto, eu não estou bem em nenhum sítio, digamos, eu não estou...
És o típico mestiço, na realidade. até socialmente és um mestiço.
Mas aceito essa posição naturalmente. Não estou à procura de um sítio para estar confortável, tirando a minha consciência. Eu quero estar bem comigo próprio.
Não tens medo que o teu empenhamento político ofusque o teu trabalho artístico?
Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt.
Não, o meu trabalho artístico sempre foi grandemente desconhecido. Aliás, eu fazia quase questão que assim fosse, porque era incentivado a fazer álbuns e não sei o quê. Eu sempre gravava coisas em casa, com o microfone, depois compilava aquilo e punha gratuitamente na internet. Eu não fiz o percurso típico de alguém que quer construir uma carreira artística, porque tinha noção que a minha música não ia nunca passar na rádio, nós não temos um circuito comercial digno desse nome, era diferente demais, contestatária demais para caber em rótulos daqueles que eram aceitos dentro do pequeno circuito que existia, em que se promovia mais a futilidade e mais o superficial, porque não se podia criticar. Então, tendo consciência disso, não me vou dar o trabalho, não vou fazer esse esforço, vou fazer o que eu gosto, como gosto, e...
E fazes política com a tua arte.
E faço. Eu acho que tudo é política na vida. Não, as pessoas assustam-se muito com o termo política. Tem uma música de Valdemar Bastos, da Velha Chica, que diz: menino, não fala política. E nós, isso tornou-se quase um hino em Angola. Para justificar.
Se bem que aquilo era irónico.
Sim, mas muitos usavam aquilo como justificação da sua não ação.
Sim.
Tipo, ali a velha já aconselhou. Nós temos que seguir o conselho porque tem consequências. E eu sempre contrariei um bocado isso. E acho que portanto, não tenho um receio da minha ação política ofuscar a outra. Quem me conhece da música vem apenas agregar a minha componente cívica e o meu ativismo. E quem só conhece o ativismo dificilmente vai ter curiosidade de explorar a música.
Antes de passarmos aqui, queria falar um bocadinho contigo sobre Portugal, na relação com Angola, mas que papel pode ter Portugal na nova fase política e económica de Angola? Até agora foi cúmplice do roubo.
Sim, agora...
Achas que pode ter um papel diferente?
Desde que continue a ser cúmplice e que a coisa da cumplicidade agora, a ação que esteja a vir da Angola seja sincera, que haja realmente intenção de endireitar as coisas, se Portugal continuar a ser como foi antes, para o mal, se passar a ser para o bem, já não é mal, né? Já não é terrível. Que ajudem nas investigações, que não se protejam as pessoas só porque trazem muito dinheiro para cá e porque injetam dinheiro na economia portuguesa. Era preciso que eles também fossem um pouco envergonhados pela imprensa local, continuassem a ser envergonhados pela imprensa local e que...
Ainda são muito poucos, porque também são quase todas as empresas, esse é que é o problema, grandes, as maiores,
pois,
não é?
Pois, infelizmente, mas acho que era preciso que essas pessoas tivessem um pouco de vergonha na cara, né? Alguns estiveram em grandes postos europeus e depois para consultoras e continuam simplesmente sem...
Estás a falar do Durão
Barroso? Por exemplo, Durão Barroso, sim, mas vocês tiveram ministros...
Que teve um grande papel nesta...
Claro que sim, vocês tiveram ministros, pelo menos dois ou três ministros dos negócios estrangeiros que depois tornaram-se consultores ou presidentes de banco, coisa assim. Um deles que não fez nada disso foi pedir desculpa a Angola por ter a ver processos de investigações. Sim. Enfim, esse tipo de... prostituição política. Seria bom que fosse levantado vezes suficiente para que deixasse de acontecer, para que passasse a ser vergonhoso acontecer.
Eu não sei se tens acompanhado o debate em torno do racismo em Portugal, não sei se tens...
Mais ou menos, um pouco distante, mas tenho mais ou menos seguido. Houve o caso daquela
caso
gente...
da Cláudia Simões, não é? Portanto, da agredida pela polícia.
Exatamente. E agora com a Joacine, o caso de...
Sentes que há racismo em Portugal?
O racismo é em todo lado, não vamos aqui pôr paninhos quentes, e em Portugal não é diferente. Depois, se calhar, a gente não temos termos comparativos, né? Temos a nossa impressão. Se vamos à França sentimos um pouco mais, se vamos à Inglaterra sentimos um pouco mais, mas dizer que não existe em Portugal seria querer tapar o sol com a peneira. E o problema primeiro tem que ser admitido para poder ser para se poderem desenvolver políticas para o combater. Sempre existiu, não sei se alguma vez deixará de existir. A verdade é que nós não devemos aceitá-lo só porque sempre existiu. Dizer que não existe racismo em Portugal para mim é completamente falso. Portanto, temos que aceitar. Existe, e há casos desses que vêm.
Os angolanos que tu conheces em Portugal, imagino que conheces bastantes, não é? E qual é a sensação que têm em relação a isso em Portugal?
Eu acho que é uma sensação generalizada. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas, concorda que há racismo em Portugal. Depois é os níveis, né? Uns acham que é super exacerbado, outros acham que é um pouco mais discreto e não se sente assim tanto no dia-a-dia, mas em casos pontuais, né? Quando se vai procurar um emprego, parece que está tudo encaminhado para um sítio, parece que as coisas estão afuniladas, e nem sei se ainda é como na altura em que eu estava mais cá, que preto é para a obra. Não tem cá, se é engenheiro, se é doutor, desculpa, chegaste aqui e vieste imigrado a Quilândia porque chegaste com visto de turismo e agora queres ficar por aqui, queres trabalhar, vais para a obra. Ou para a Caixa do Continente, ou para essas coisas, né? Eu acho que sim, né? Esse discurso,
esse racismo estrutural, isso é um racismo estrutural, não é?
Sim, e as pessoas sentem isso, né? As pessoas sentem isso. E negar só faz com que as pessoas fiquem ainda mais na defensiva e mais agressivas. Tipo, estão-me a negar o óbvio. Está aqui diante de toda a gente e as pessoas continuam a dizer que isto não é racismo. Que isto não é discriminação. Que isto não são barreiras criadas para impedir a ascensão social de uma pessoa que não esteja com a pigmentação que eles gostem. Ou que seja mais familiar, mais próxima, mais querida. Existe. Temos que assumir, temos que admitir e só depois daí é que podemos dar espaço.
Achas que há algum assanhamento contra a elite angolana, Isabel dos Santos incluída, em Portugal?
Assanhamento como assim?
Há uma agressividade especial, há uma maneira de olhar para os ricos angolanos. Eu não sei se sabes que a Avenida da Liberdade, a dada altura, era chamada a Baixa de Luanda.
Sim.
De facto, era verdade que era, sobretudo, frequentada por angolanos ricos.
Uhum.
Que a maneira como os portugueses olham para os angolanos ricos é diferente da maneira que olham para os portugueses ricos, por exemplo.
É possível que sim, mas porque, se calhar também porque existe essa noção, e infelizmente não está muito errada, de que os angolanos ricos são pessoas que se... vamos lá, inventar um verbo, endinheiraram, né?
Não
são
como pessoas... temos sabido, por exemplo, com o Banco Espírito Santo, etc, etc, em Portugal isso também acontece e não é pouco.
Pois, exatamente, eu acho que
a minha tese também é, sabes que o José Eduardo dos Santos, acho que foi José Eduardo dos Santos numa declaração na Assembleia Nacional, e também já o tinha dito numa entrevista, que Angola estava a viver
a fase de acumulação primitiva do capital. E é aí que a gente se põe em causa a relação com o PCP. Como é que o PCP continua a apoiar um MPLA que admite, com linguagem tão aberta, que está a promover uma promoção?
Mas na realidade o capitalismo nasceu assim em todo lado. Portanto, a diferença é que a gente está a ver.
São gerações. São gerações. Sabe? Aqui já passou. Aqui são famílias, né, que vêm de trás.
Ou seja, eu estou convencido que se não tivesse acontecido o que aconteceu a José Eduardo dos Santos, os netos de José Eduardo dos Santos seria uma família rica, respeitável, que toda a gente acharia.
Eu completamente
que trabalhou
certo
imenso para ficar rico.
Completamente certo disso, era o que eu ia dizer a seguir. Isto é um problema só de gerações. É que esta é a primeira geração de pessoas que se estão a endinheirar, e os salgados desta vida são pessoas que vêm.
Já de algumas.
São algumas gerações de pessoas que foram herdando e gerindo e mantendo essa hegemonia financeira, né?
Tem havido polémicas, provavelmente não tens acompanhado, porque essas têm sido um pouco mais recentes. Tem havido polémicas, algumas polémicas em torno da devolução de património angolano. E não sabemos se ele é significativo, e eu imagino que Angola, até agora Angola nem sequer o solicitou. Houve há uns anos, Angola falou dessa possibilidade, mas o património que foi levado por colonos.
Estás a falar de património cultural? Obras de arte?
Obras de arte, artefactos, etc., uhum. que estão em museus. Não, em Portugal não é muito significativo. Eu imagino que o Angola terá, neste momento, coisas mais relevantes para conseguir recuperar uhum, uhum. do que esses artefactos. Portanto, não era tanto sobre isto que eu te queria fazer a pergunta. É, a partir daqui, o que te quero perguntar é se o passado colonial é um debate relevante em Angola.
É assim, tudo o que cause celeuma, tudo o que cause incómodo e que desperte posições acirradas, eu acho que continua a ser um debate relevante. E eu acho que...
E Angola tem, não? É costume a memória colonial ser um assunto político em Angola? Já não,
não
é?
Não. A memória colonial é evocada quando é para legitimar ações da elite atual Sim. ou para se defender de opiniões sobre Angola que venham de fora.
Sim, eu já fui chamado pró-colonialista, portanto, então, no Jornal de Angola.
Exatamente. Unicamente nesses
termos. Por foi escrito por um branco português, mas pronto.
Zé Ribeiro.
Exatamente.
Não acho que exista esse debate, se calhar não é prioritário, acho que para os angolanos há coisas muito mais urgentes.
Mas é uma questão fechada?
É uma questão fechada, mas eu não diria que seja uma questão tabu. É uma questão fechada, acho que simplesmente por não se considerar o assunto de cariz prioritário para se discutir. E porque também não estávamos habituados a discutir coisa nenhuma. Essas coisas das discussões e dos debates abertos é algo mais recente. Se houvesse um debate anteriormente, iam-se chamar para os painéis de discussão, aqueles que tinham posição bem definida e contra, para manter a narrativa do mauzão versus a vítima, né?
Uhum.
Eu simplesmente considero que não é ainda o assunto, não é algo que...
Nem sequer a guerra civil.
Não sinto que seja, mas quando vem ao de cima, queria extremar de posições e aí se percebe que é um assunto que deve ser discutido. É a mesma coisa que acontece aqui quando se fala do racismo, extremar de posições.
E o colonialismo?
As pessoas são logo estúpidas, que têm uma opinião, não sei que são estúpidas, os outros também são...
O colonialismo, que é talvez, aliás, o passado colonial de Portugal é uma coisa, na minha opinião, muito pouco discutida e que... está na base, é o subtexto de muitas discussões sobre o racismo que não é explicitado, que é a relação, estamos a falar de um país onde uma parte não negligenciável da população é descendente de ex-colonos, não é? Ou descendente, ou mesmo pessoas que vieram da África, é mesmo muito, muita gente, não é? E pessoas que estiveram na guerra colonial, não é? Portanto, é uma coisa...
Mas eu acho que aqui em Portugal essa discussão...
E Portugal é um bocadinho é um país mais... menos jovem do que Angola. Ou seja, Angola tem muita gente, a percentagem de jovens é muito maior do que cá. Não é?
E eu acho que cá, em que já há cultura democrática há muito tempo e que já há abertura e já há pluralidade de opinião que é aceita e que existe liberdade de imprensa, eu acho que cá esse tipo de debate deveria ter muito mais espaço, né? Devia ser muito mais questionável a narrativa das descobertas, uhum. né? Que é a linguagem que é usada, né? Das descobertas, raramente se ouve, e sente-se quando começa-se a tocar nas descobertas como agressão e imposição uhum. e violência e colonialismo, lá se está, criam as tais posições extremadas. Eu acho que aqui esse debate devia ser muito mais presente. Lá acho que não é urgente ainda. Não sinto essa urgência, acho que há coisas... Pá, o estômago está a pedir mais, né? Uhum. Nós não conseguimos ter acesso a livros ainda. As poucas livrarias que existiam estão a fechar.
É cedo para discutirem o que está nos livros e quando ainda nem sequer os têm, né?
Quando ainda nem sequer temos os livros, mas ainda Sim. nem sequer temos o alimento para manter o cérebro ativo Sim. e para podermos usar fazer o exercício uhum. intelectual necessário, né? para levantar estas questões e para saná-las ou de alguma forma viver mais em paz com elas. Acho que aqui sinto que poderia haver mais.
Muitos portugueses sentem que... Há muitos portugueses que vivem, não sei se é ilusão ou não, vou-te perguntar, que são lembrados com saudades em Angola.
Muitos portugueses são lembrados com saudades?
Não, que muitos portugueses sentem que Portugal é lembrado com saudades em Angola.
Isso, assim, seguramente...
Que os angolanos têm uma relação muito carinhosa com Portugal. E é verdade, sem ser politicamente correto.
Não, é assim, lá está, é tal coisa de amor e ódio. Sim e não. Nós acompanhamos as notícias em mais de Portugal, que a gente vê.
Uhum.
Né? Do Brasil são mais as novelas. Uhum. A política que não é de Angola, que mais se acompanha, é a de Portugal. por inerência, porque estamos a ver os canais portugueses de informação.
Em Cabo, eu acompanhei isso em Cabo Verde, e em Cabo Verde é impressionante porque acompanham a política portuguesa ao mais, em pormenor, não é?
Em Angola, assim, sobretudo nas elites, não é muito diferente, mas se tu vires, mesmo nos bairros periféricos, todos têm antenas parabólicas.
Sim.
Para contornar aquele obstáculo, né, que era a nossa imprensa, que nos dava informação truncada.
E portanto o que vem é o que, em português, não é?
Exatamente. Desculpa, agora perdi-me um bocadinho no raciocínio.
O que estou a dizer é que se há uma relação especial com Portugal, estás a dizer uma relação.
Eu estou a dizer amor e ódio.
Sim.
Há pessoas, sim, que acham e que dizem e que defendem abertamente que, pelo menos no tempo colonial, as pessoas trabalhavam e havia, eram mais, a vida era mais arejada, era mais... Obviamente que isso faz parte, são pessoas que fazem parte de um grupo que era menos atingido, menos excluído.
Uhum.
Portugal teve uma política de identidade ali com a questão dos assimilados. Uhum. Em que obrigavam as pessoas a abdicar dos seus costumes, da sua maneira de estar, para terem acesso à escola, à educação.
Era a elite
e, portanto, angolana, essas pessoas... eu não sei se posso dizer e afirmar de boca cheia que exclusivamente essas pessoas têm alguma recordação de em tempos que viveram um bocadinho mais folgados, apesar da injustiça de estarem no seu país e serem dominados por pessoas que eles viam como estrangeiros, né? E algumas vezes têm esse discurso saudosista. Mas eu não posso dizer que seja a maioria das pessoas, e acho que sim, nós somos os angolanos, mesmo os mais pobres, os mais... aqueles que têm maiores dificuldades, nós somos muito carinhosos com quem quer que seja, até nos darem um motivo para uhum. Porque aí pegamos no pau e partimos cabeças. Então digo que há momentos em que, assim, se houver um caso em que há um português que se comporte, que tenha um discurso que traga a liça ou traga à memória posicionamentos de Portugal do antigamente enquanto estava em Angola, sentimos imediatamente que há uma generalização. Os portugueses que vêm aqui, que vêm achar que continuam a ser o antigamente, que continuam a querer pisar em nós e não sei o quê, nós devemos partir a cara desses gajos, nós devemos partir para a violência porque esses continuam a não nos respeitar. Portanto, há esses momentos, esses focos de atenção que às vezes partem de uma... da ação ou da atitude de uma pessoa que lá está, mas na generalidade eu sinto que se convive pacificamente, não há atrito, não há uma coisa de conflito.
Muito obrigado, Luati, por teres aceitado participar nesta conversa. Gostei muito de falar contigo.
Um grande prazer, Daniel.
Nós regressamos para a semana com outro convidado.
Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.